Estamos tendo a satisfação de receber nos estúdios o Guido Bresolin Júnior, ele que foi presidente da SIC, Caciopar, Faciap e atualmente preside o Sicoob. Para a gente falar dentro desse quadro de empreendedorismo, vamos falar sobre inovação, cooperativismo, tecnologia. Guido, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, a satisfação é minha, Zé Roberto. É um grande prazer poder estar comunicando aí com seus ouvintes as experiências que a gente acumulou nessa vida de liderança empresarial.
Falando sobre inovação, e até fazendo uma referência com esse momento que nós estamos vivendo, o que a gente pode falar?
É preciso inovar, né? Os negócios envelheceram muito rápido o ano passado, né? Muitos empresários que estavam aí com seus negócios numa velocidade tiveram que se reinovar, e nós que estamos aí à frente de um sistema cooperativista de crédito, inovamos mais rápido ainda, né? Oxalá nós tínhamos todas as condições aí de operar com nossos associados pelos meios de telefonia móvel, aí, pelo celular e também pela internet. Então, nós não tivemos um impacto tão grande. Mas a gente vê e observa, né, na economia, nos próprios associados que o Sicoob hoje tem, né, aqueles que se adaptaram rapidamente, que estavam linkados com o que nós trabalhamos na própria SIC, apoiando ela no SIC Labs, né, em inovação, né? Então, aquelas pessoas que estavam linkadas para as mudanças de mercado realmente conseguiram fazer, e é o empresário hoje que está tendo aí sucesso e colhendo frutos desta mente aberta que ele tem para a inovação e saber lidar com esse novo jeito de fazer as coisas, né? Com essa forma nova de produzir.
A leitura que é necessária ser feita e também enxergar um pouco à frente, não é? E aqueles empresários bem-sucedidos ou os grandes negócios, as pessoas conseguem fazer essa leitura, Guido. É difícil prever uma crise como essa, um vírus dessa natureza. E a gente pode observar o Brasil fechando aí com o PIB em torno de 4%, 4% negativo o PIB do Brasil. E há uma projeção, inclusive, do Banco Central, de um crescimento agora em 2021 de 3,5%. Mas lá em março, pouco depois, especialistas diziam, até da área econômica, o Brasil pode cair 8%, pode fechar até com 10%, 6%. Fechou em torno de 4%. O tamanho do estrago foi menor do que você imaginava, ou você já imaginava lá no início que a situação não seria tão ruim? É evidente que envolve várias atividades, teve atividades que tiveram sucesso. No começo, qual que era a leitura que você fazia?
Foi de realmente observação e para ver como que as coisas se encaminhariam. Então, o primeiro semestre praticamente nós tivemos aí muitos negócios parados, mas o segundo semestre as pessoas já estavam se adaptando e nós observamos aí muitos dos nossos associados, muita mudança, investimento, inovação, né? E realmente as coisas voltaram a funcionar. Quando a gente fala em números nacionais, realmente é até desmotivador. Porém, como a gente vive aqui no Paraná, né, e especialmente na região oeste do Paraná, com essa peso grande do agronegócio em todos os ramos, né, porque ele vai penetrando pela economia da região, né, e muito calcado no que é o comércio internacional, muito baseado em cima de commodities. Nós temos aí um cenário bem diferente do Brasil e estamos crescendo, né, Zé Roberto? Então, acho que essa é a observação maior que cabe a todos nós, empresários, líderes aí na região oeste do Paraná, né, de não se abater com os números e sim se preparar, né? Nós temos aí o mercado de grãos bastante aquecido. Quando você fala e escuta economistas dos mais diversos pontos do planeta, né, falar do desenvolvimento que a humanidade está tendo e da necessidade de alimentação, e por mais que mudem os processos, né, nós tenhamos aí com inovação carne que não precisamos mais ter animais para obtê-la através de laboratório, né, e coisas, produtos desse tipo que seriam bem futuristas até, né? Mas eles têm como base sempre a agricultura e sempre o agronegócio. Então, mesmo esses novos produtos, isso que venha, né? Nós temos um cenário para a região muito bom e para a economia de Cascavel, principalmente, aquecido, né? As nossas taxas de crescimento em Cascavel e região são muito acima do país, né? E fazem invejas para qualquer lugar no mundo, né? Então, é essa visão que a gente tem que ter de não ficar criando um cenário pessimista e sim buscar se adaptar, né? Porque uma cidade, uma região que cresce como nós crescemos aqui, se a gente parar, a gente fica para trás. Então, é preciso, né, ter essa visão maior que as coisas dão certo por aqui, né? Baseado que a gente está muito descolado hoje já da política nacional, né, em função dessas commodities desse mercado internacional, está tão presente na nossa economia.
Bem lembrado, inclusive, Guido, quando você faz essa relação, e a gente falava sobre a queda do PIB de 4%, aí o Paraná em torno de 2%, Cascavel praticamente empatando, quer dizer, não tendo prejuízo, né, do PIB. E, enfim, é importante a gente ter realmente essa clareza com pensamento positivo e trabalhando naturalmente. Agora, quando a gente ouve também falar sobre o digital, nesse período que antecipou esse processo, justamente porque as pessoas tiveram que recorrer, muitos empresários, à internet, qual a análise que você faz? Alguns dizem assim, a gente não estava muito preparado e estamos sofrendo. Outros têm a capacidade de enxergar um pouco mais à frente ou ter agilidade para que as coisas aconteçam. Qual que é a sua avaliação?
Aquelas lideranças que já estavam com os seus negócios um passo à frente, olhando o que seria esse mundo digital, preparando-se para isso, conseguiram migrar rapidamente, né? Nós, por exemplo, no Sicoob, aqui em Cascavel, fechamos as agências, mas nós estávamos com todas as operações, tudo possibilitando operar pelos meios digitais. Então, o nosso associado não ficou a ver navios e a gente conseguiu atender, fazer os negócios junto com o associado sem problema nenhum, né? Nós não tivemos problema de crescimento, nós crescemos 50% o ano passado em crédito. É mais do que a gente cresceu em 2019, mas em função do quê? Em função de toda essa necessidade que o mercado precisar, a cooperativa ser uma instituição da cidade e automaticamente nós estar preparado para fornecer esse crédito ao associado. Então você veja que quando você tem uma estrutura que já vem com o negócio atualizado, que já está sempre a um passo à frente do que é o negócio, né, dela, da organização, ela se adapta muito mais rápido, né? Então, essa visão de estar olhando as tendências e procurando ver o que é de mais moderno é muito importante, né? Só o ano de 2019, eu estive duas vezes no Vale do Silício com caravanas de empresários do Paraná e aqui do Oeste do Paraná, né? Então, isso já demonstra a preocupação que nós todos temos aqui em Cascavel de não ficar afora, né, do que acontece no mundo, essa nossa visão globalizada que nós temos que ter dos negócios e da economia, das tecnologias, mundo afora.
Você fazia referência ao cooperativismo, tem o caso do Sicoob, cooperativismo de crédito, e a gente sabe que realmente houve até crescimento, daqui a pouco a gente entra de forma específica, mas como empresário, como uma visão ampla também, Guido, aqueles empresários em determinadas atividades, que as coisas foram ruins mesmo, independente do esforço ou de uma série de outras coisas, porque elas ficaram com as atividades suspensas, eventos, turismo de eventos, por exemplo. Qual que é a orientação, pela sua experiência, ou aquela pessoa que estava empreendendo, estava iniciando um negócio e aí não deu certo porque a pandemia realmente atrapalhou? Tem que buscar um outro ramo, tem que tentar se reinventar dentro daquela atividade. O que fazer?
Se reinventar, né? Sempre a mudança. A única certeza que nós temos como empresário é que a gente vai ser diferente amanhã, ou seja, a gente precisa mudar. E teve setores, por exemplo, como o pessoal da alimentação, né, que trabalhava aí com alimentação, que estava fechado dentro do seu restaurante ali, rapidamente ele teve que colocar um produto de delivery, de entrega rápida, porque as pessoas já não saíam mais do escritório para ir para o restaurante, ou já queriam receber a comida em casa porque estavam trabalhando em home office, né? Então, até essa metodologia, essa forma de trabalhar em casa, de construir em conjunto com as pessoas que estão dentro de casa, afetou e sem dúvida, para quem conseguiu fazer a mudança rápida, lançou novos produtos para essa necessidade da pessoa trabalhar em casa, trabalhar acompanhando os filhos, a esposa, né? Enfim, foram todas demandas que acabou caindo até lá na própria Constituição Civil, que teve que já projetar para as novas moradias aí lugares onde as pessoas pudessem também trabalhar, enfim, o setor de imóveis e aí por diante. Então, as oportunidades sempre estiveram presentes, né? Mas o empresário é aquele cara que acorda amanhã cedo já pensando no que ele pode fazer, aonde tem uma oportunidade para fazer negócio, aonde tem uma demanda para ser suprida, né? E já é aquela pessoa que, por natureza, é otimista. Então, a gente vê que quem teve esse espírito mais aflorado teve sucesso, né? E nós tivemos vários associados, amigos, empresários da cidade, que a gente viu que os negócios deles, assim como da cooperativa, cresceram 20%, 30% o ano passado, até 50%, né? E eles estão em plena fase de expansão porque acharam um nicho de mercado para trabalhar, um nicho de mercado que está em alta.
E voltando a falar sobre a questão até nacional, e quando a gente fala sobre entrega e as vendas, e todo mundo diz, não vai ser mais como antes, não é? A pandemia vai passar, o home office e algumas outras coisas, e aquelas adaptações que são necessárias. Enfim, aprendemos, a gente aprende com a crise, é com a crise que a gente aprende e às vezes precisa aprender, né? Forçadamente.
Com a dor.
Com a dor. A questão da logística, a gente fala sobre internet no Brasil também, seja... comentava sobre a necessidade de se estruturar, de se organizar, mas quando a gente fala sobre a logística, por exemplo, no Brasil ainda é bastante precária.
Mas ela, se você acompanhar o desenvolvimento, por exemplo, do setor de logística nos últimos 20 anos, foi muito grande, né? Lá atrás era difícil até de você receber em casa uma encomenda pelo custo de todo o processo de transporte, né? As transportadoras mais organizadas, as empresas mais especializadas já estavam com os processos preparados para rastrear as entregas, para otimizar a distribuição. E hoje, Zé, se você observar o que virou os grandes magazines, viraram pontos de distribuição de produtos, porque eles já nem têm mais. Então você entra hoje numa lojas americanas aqui, ou no Ponto Frio, ou mesmo no Magazine Luiza, e você vai ver que os pontos de venda já são pontos onde, às vezes, o consumidor não quer receber em casa a mercadoria, vai lá na loja retirar. E você já não encontra mais uma gama de produtos na loja à disposição, né? Tá o vendedor trabalhando direto já com o smartphone, como se você estivesse na sua casa comprando. O vendedor só te facilita ali, te dá os preços e te diz, ó, vem tal dia que o teu produto está aqui ou você quer receber na casa, né? Então você veja, é toda uma forma diferente de planejar a vida que o consumidor tem e com certeza com custos mais baixos, porque isso reduziu o número de estoques, né? Tornou a produção mais ágil e naturalmente aumentou a competitividade entre as empresas e os negócios. Então isso é ganho de qualidade de vida às pessoas, é desenvolvimento das economias, é poder consumir mais com menos, né? Apesar desse ciclo inflacionário que a gente está vendo agora, né? Está vivendo em função da escassez de produção que houve o ano passado, quando muitas indústrias tiveram que parar, eu acredito que a gente vai recompor esses estoques muito rapidamente e a gente vai sim contabilizar os ganhos de eficiência no sistema de logística e distribuição. O Brasil é um país muito grande, tem muitos desafios pela frente, mas a gente vê cada dia mais esse setor se transformando muito ágil e rápido, como a gente observa em outros países.
Estamos conversando com o empresário Guido Bressolin Júnior, já presidiu a SIC, Cassiopar, FACIAP, atualmente presidente do Sicoob, falando, entre outros assuntos, inovação, cooperativismo, tecnologia. Nós vamos dar uma pausa, já a gente volta, o segundo bloco, conversando com o Guido Bressolin Júnior.